Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar de um homem interessantíssimo que viveu há mais de 2000 anos. Foi um importante filósofo, teve uma importante contribuição para o estoicismo e também foi o tutor do Imperador Nero. Uma vida fascinante que vamos explorar agora. Estamos a falar nada mais, nada menos do que Séneca. Séneca nasceu em 4 a.C. e foi um importante filósofo, escritor e um mestre da arte da retórica. Foi membro também do Senado Romano e magistrado da Justiça Criminal durante o Império Romano. Como podem ver, foi um homem que teve uma grande influência em toda a vida que esteve à sua volta. Ele nasceu em Córdoba, em Espanha, cá está, em 4 a.C., durante este Império Romano. Era filho do orador Aneo Séneca, que era considerado como o velho, era esse o nome que lhe davam, por cá está a ter tido uma vida muito longa, e passou grande parte da sua vida em Roma, onde estudou retórica e filosofia e teve uma grande influência em tudo o que estava a acontecer à sua volta. E ele teve a viver num tempo que foi bastante conturbado, especialmente porque ele foi tutor do Imperador Nero, e já vamos ver isso mais à frente. No ano de 41, Séneca envolveu-se num processo pelas suas relações com Júlia Lívila. Quem é que era esta senhora? Era a sobrinha do Imperador Cláudio e por isto foi acusada de adultério. Foi exilada em Córcega, onde viveu até 49 a.C. Neste período, escreveu as suas famosas consolações. O que é que eram as consolações? Eram textos dirigidos a um interlocutor com o intuito de confortar, com o intuito de explorar um pouco a vida e de dar algum conforto sobre os vários problemas, os vários desafios que todo o ser humano acaba por ter na vida. Séneca também escreveu 9 tragédias sobre temas mitológicos. Ele inspirava-se muito em tudo o que tivesse a ver com a mitologia e uma sátira, também escreveu uma sátira sobre o endeusamento do Imperador Cláudio. Deixou diversos escritos em prosa, entre eles 120 cartas e um tratado científico com o título de Problemas Naturais e uma série de ensaios filosóficos. Estes ensaios filosóficos falavam um pouco sobre tudo, tal como as suas cartas, e a orientação filosófica de Séneca era claramente estoica. Ele pertencia a esta escola de estoicismo e o estoicismo, de uma forma muito resumida, era uma escola que tentava viver com a razão e a virtude acima de todas as coisas e via como o bem superior a tranquilidade. A tranquilidade era o principal bem neste caso de Séneca, mas também do estoicismo, e nós vamos explorar um pouco mais, porque ao percebermos o pensamento de Séneca, vamos perceber também em grande parte o pensamento estoico. Este foi o principal representante do estoicismo a nível do Império Romano, como eu tinha falado, e tem uma doutrina filosófica que é caracterizada pela consideração dos problemas morais, especialmente como é que nós devemos viver, qual é o valor da vida, quais são as principais coisas que nós devemos enfrentar na vida. Era um homem que tinha uma filosofia extremamente prática. E cá está, ele também teve esta fase da vida bastante polémica, porque entre os anos de 54 e 65, ele foi o tutor de Nero. E com a ascensão do jovem imperador, Séneca alcançou o poder político. No ano de 62, redigiu 2 dos seus tratados, que são dos mais conhecidos, sobre a brevidade da vida, que é um pequeno tratado, um pequeno livro que eu aconselho a toda a gente a ler, porque é tão atual agora como foi atual há 2000 anos atrás, e sobre o ócio. Depois disto, foi afastado da vida pública, sofreu perseguições e foi acusado de participar da conspiração de Piso, que teria planeado assassinar o Imperador Nero, e foi condenado ao suicídio. Por isso, no ano de 65, Séneca suicidou-se, cortou os pulsos na presença de amigos, sendo seguido pela sua esposa, que também se suicidou. E o seu corpo foi incinerado sem qualquer pompa, porque ele foi considerado como um traidor. É interessante perceber como é que um homem tão sábio, um homem que tinha uma filosofia tão equilibrada, foi tutor de um dos homens mais desequilibrados da história, o Imperador Nero, e mesmo assim não conseguiu ter qualquer espécie de influência sobre ele. Isto também já aconteceu se ouviram o episódio de Marco Aurélio, quando Marco Aurélio acabou por escolher um sucessor, o seu filho, um dos seus filhos, que era extremamente desequilibrado. E uma pessoa fica a perguntar-se como é que pessoas tão sábios, como é que pessoas tão equilibradas escolhem descendentes ou têm influência em pessoas que acabam por ter um grande desequilíbrio. É interessante perceber que Marco Aurélio e Séneca eram dois grandes estoicos e há esta relação aqui entre eles. Mas agora, eu acho que a melhor forma de percebermos o pensamento de Séneca é analisarmos e ouvirmos alguns dos seus pensamentos. Porque é difícil caracterizar o pensamento de um autor sem ser através das suas próprias palavras. Por isso agora eu vou-vos apresentar aqui algumas frases, alguns pensamentos que, na minha opinião, conseguem mostrar muito bem a bússola filosófica deste homem. Um homem que marcou não só a sua geração, mas que ainda hoje é falado. Aliás, se vocês forem a uma Bertrand, se forem a qualquer livraria, certamente vão encontrar os seus livros. Talvez até podem ser considerados alguns dos primeiros livros de autoajuda da história. Ora bem, o primeiro pensamento que vamos explorar de Séneca é o seguinte. É válido procurarmos conhecer a que má e penosa servidão nos sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado dos prazeres e das dores, esses dois amos tão caprichosos quanto tirânicos. É muito interessante este pensamento de Séneca porque reflete muito bem a sua doutrina de equilíbrio. Séneca achava de que nós seríamos completamente governados tanto por prazeres ou por dores, por sofrimento, se nós não tivéssemos autocontrole, equilíbrio, disciplina. Porque ele via que tanto no sofrimento, tanto no descontrolo para esse lado, nós iríamos sofrer bastante, mas ele via também outra coisa, que ele aprendeu também bastante com um contemporâneo dele, que embora tivesse uma filosofia ligeiramente diferente, tinha algumas semelhanças, que estou a falar de quem? De Epicuro, e através do seu epicurismo, aqui ele conseguiu perceber de que os prazeres em excesso também trazem sofrimento. E para isto basta pensarmos, não é? Até em situações muito simples. Nós podemos gostar, por exemplo, de um copo de champanhe, mas se bebermos uma garrafa inteira, possivelmente esse prazer vai se transformar em sofrimento. Vamos ficar mal da barriga, vamos ter problemas em todo o corpo, vamos possivelmente vomitar e todo esse prazer inicial transforma-se em sofrimento. Da mesma forma com todos os outros prazeres da vida. Se nós não formos mestres de nós mesmos e deixarmos que os prazeres se tornem os nossos mestres, então aí nós estamos descontrolados. Tornamos em seres viciados e não em seres virtuosos. E esta era uma coisa muito importante para Séneca. Havia uma grande distinção entre virtude e vício. E o homem só tinha escolha entre ser virtuoso e ser viciado. Isto claramente quando um homem se submete ao domínio dos prazeres e das dores, estes dois amos, como ele disse, são caprichosos e tirânicos, porque vão fazer de ti, vão fazer de mim, vão fazer de quem quer que se torne escravo deles, gato sapato, vão destruir a sua vida através da possessão de cada pessoa que acaba por ter esta prisão dentro de si, de não ser capaz de escolher uma vida de equilíbrio, não ser capaz de escolher uma vida de disciplina. Outro pensamento que eu acho muito interessante por parte de Séneca é o seguinte: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. É interessante ouvirmos este pensamento porque agora, hoje em dia, estamos com muita influência por parte do campo da autoajuda no que toca ao poder do agora, de que devemos estar aqui no presente, que não devemos estar preocupados com o futuro, nem com o passado. E é interessante ver que Séneca, há 2000 anos atrás, já falava disto. A própria palavra preocupação já mostra o quão ridículo é nós estarmos a sofrer com coisas que ainda nem aconteceram. Preocupação. Estamos a preocupar de algo que ainda não aconteceu e que pode não vir a acontecer. E é por isso que ele diz que qualquer ser que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário. Porquê? Porque a nossa imaginação pode ser tanto a nossa maior aliada como pode ser também a maior inimiga. Nós começamos a imaginar tudo o que pode ocorrer de mal no futuro e a nossa imaginação não tem os limites da realidade. E por isso nós exacerbamos qualquer coisa que possa ocorrer de mal, que seja realista. E construímos mundos de dor gigantescos à nossa frente, mas também não só de dor, relacionando com este primeiro, com o primeiro pensamento de Seneca, também nós podemos imaginar um prazer eterno e sublime no nosso futuro, um prazer irrealista. E depois, quando chegamos ao futuro e tal prazer, tal futuro prazeroso não acontece, nós caímos em desilusão e depressão profunda. Por isso, nós temos de entender que não devemos sofrer antes de ser necessário. Devemos sim ocupar-nos com o dia que temos aqui à nossa frente, com as tarefas que temos hoje para realizar e realizá-las o melhor possível. Pôr toda a nossa virtude dentro de cada tarefa que realizamos a cada momento e deixar que o futuro tome conta de si mesmo. Pois Seneca também sabia de que se nós tratarmos do nosso presente hoje com virtude, o futuro não terá outra hipótese de ser um futuro virtuoso, porque o futuro nada mais é do que uma continuação do presente. E se nós tratarmos bem o nosso presente, se nós pusermos todo o nosso foco, toda a nossa energia, equilíbrio, virtude e qualidades para conseguirmos fazer cada tarefa que está à nossa frente, por mais insignificante que seja, com toda a nossa alma, então aí nós podemos quase que garantir que teremos um futuro melhor do que se nós simplesmente ficássemos sentados a imaginar a quantidade infinita de cenários do que pode vir a correr mal no futuro, do que pode vir a ocorrer de bem no futuro e perdermos aí, em vez de levantarmos, arregaçarmos as mangas e construirmos uma vida positiva aqui e agora, ficamos sentados no sofá a olhar para o teto, a imaginar coisas boas, coisas más, coisas que nos dão infinito prazer, coisas que nos dão infinita dor, e nenhuma delas nos vai a fazer avançar em frente. É importante planear. Como Sócrates diria, uma vida não examinada não é uma vida que merece ser vivida. Mas excesso de examinação transforma-se em preocupação, que se transforma em sofrimento que não serve de absolutamente nada. É preciso ter uma visão um pouco utilitarista sobre este tipo de assunto, e Seneca estava completamente certo quando ele proferiu estas palavras. Outro pensamento que me influenciou bastante quando eu estudei Seneca e que teve uma luz especial para mim foi o seguinte: ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa, mas apenas quanto tempo poderá viver. Todos podem viver bem, ninguém tem o poder de viver muito. É interessante como estas palavras entram profundamente dentro de cada um que ouve estas palavras, porque tem muita verdade. Isto foi escrito há 2000 anos e não nos podemos esquecer disto. Isto só nos mostra o quanto a vida humana não mudou assim tanto. Nós podemos ter novas tecnologias, podemos ter capacidades mais evoluídas, mas no fundo todos os seres humanos que já viveram possuem as mesmas preocupações, os mesmos desafios, tudo o que constitui a problemática de sermos humanos. E cá está, ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa. Nós só queremos saber quanto tempo poderemos viver, queremos viver mais e mais. Mas que é que serve vivermos mais se a nossa vida não tem virtude? Se a nossa vida não tem algo de substancial, de valor? De conseguirmos pegar em cada dia e dar-lhe esse valor acrescentado, de conseguirmos nos expressar em cada coisa que nós fazemos, em conseguirmos elevar-nos acima dos prazeres inferiores, como Seneca disse, e chegarmos aos prazeres superiores, sermos mestres de nós mesmos. Uma vida virtuosa, uma vida moral, uma vida que nós podemos ter controle sobre nós mesmos, dentro do que nós podemos controlar, e inspirar os que estão à nossa volta para assim viverem. E eu concordo 100% com Seneca, porque não importa o tempo que nós podemos viver, até porque, como ele diz aqui, nós não temos o poder de dizer se vamos viver muito ou não. Nós sim podemos influenciar isso. Podemos fazer exercício, podemos ter uma alimentação saudável, podemos ter todos os cuidados necessários, mas ninguém nos garante que nós vamos ter uma idade avançada. Mas também não é isso que importa. Segundo Seneca, o que importa é que nós todos podemos viver bem. E viver bem para Seneca é uma vida virtuosa. Não importa se vives 20 anos, 30, 50, 90. O que importa é, estás a viver bem hoje? Estás a conseguir expressar quem tu realmente és hoje? Estás a ser uma representação de um futuro positivo para a humanidade agora ou não? Isto é a verdadeira preocupação para Séneca, e eu acho que tem muita consideração dentro destas palavras. Outro pensamento que eu achei incrível, e honestamente foi das coisas que mais me influenciou também, foi quando ele disse: "Perguntas-me qual foi o meu progresso? Comecei a ser amigo de mim mesmo." Meu Deus, o quanto isto é importante nos dias que correm. Num mundo onde nós estamos constantemente a comparar-nos com os outros, onde temos as redes sociais que só aumentaram essa tendência que já existia dentro de nós, estamos constantemente a comparar os nossos corpos, as nossas vidas, os nossos namorados, os nossos amigos, todas as coisas à nossa volta, a vermos se nós temos mais, temos menos, e a julgar o nosso valor, o nosso sentido de importância por causa disso, o quanto é importante nós fazermos a relação connosco a relação mais importante. Por várias razões. Primeiro, e se calhar a mais importante de todas as razões, nós somos a única pessoa que vamos ter a companhia 24 horas por dia durante toda a nossa existência. Não vai haver um segundo que tu não possas estar contigo mesmo, quer gostes, quer tu não gostes. E se essa companhia é a única que te é garantida desde que nasceste até o dia em que vais morrer, por que não tornar essa relação numa relação virtuosa, numa relação prazerosa? Torna-te amigo de ti mesmo. Importa-te com a tua opinião, mais do que tu te importas com a opinião dos outros. Faz do teu reino interior um sítio de tranquilidade, um sítio de conforto, um sítio onde tu te podes estar bem. Porque às vezes podes não estar num sítio exterior à tua volta, no mundo à tua volta, num lugar que tu gostes. Mas pelo menos, dentro de ti, dentro do teu reino interior, tens um reino prazeroso, um reino tranquilo. Sê amigo de ti mesmo. E quando te tornares amigo de ti mesmo, é interessante perceber que vais começar a tornar-te amigo das coisas que estão à tua volta. Porque muitas das vezes aquilo que está à nossa volta é um reflexo de como nós tratamos o nosso próprio ser. E se tu estiveres num estado de felicidade, num estado de gratidão, num estado de tranquilidade, vais naturalmente gravitar para as coisas à tua volta que te trazem esse sentimento. Nós procuramos aquilo que nós somos. E por isso, em vez de sermos inimigos de nós mesmos, tornemos-nos os melhores amigos, aquelas pessoas que nos fazem sorrir todos os santos dias. E isto leva-nos diretamente a outro pensamento super influente de Séneca. É curto, mas acho que diz tudo na sua brevidade. Que é quando ele diz: "Cada um é tão infeliz quanto acredita sê-lo." Quão profunda é esta frase? E isto era algo que todos os estoicos consideravam profundamente. Todos os estoicos sabiam que a felicidade era um fenómeno interno e não um fenómeno externo. Sabiam que eram as nossas percepções, o nosso diálogo interior, aquilo que nós escolhemos nos focar, que permite a existência ou não de felicidade. Por isso sim, cada um é realmente tão infeliz quanto acredita sê-lo. Não existe uma medida objetiva para ser feliz. E nós vemos isso à nossa volta. Certeza que tu conheces, se calhar não pessoalmente, mas celebridades ou outras pessoas que supostamente têm tudo, mas estão sempre em depressões, estão sempre infelizes. Algumas, infelizmente, até suicidam. E aos olhos de todos nós, ficamos a pensar: como é que é possível que esta pessoa que tem tudo, com esta pessoa que supostamente já alcançou todas as metas que o ser humano deveria alcançar na vida, pôs um fim à sua vida, está numa depressão profunda? E isto acontece porque essas pessoas não têm esse domínio de si mesmo, não alcançaram a tranquilidade estoica que Séneca estava constantemente a referir. E é também por isto que nós podemos ver pessoas que se calhar não têm a melhor das cartas, não lhes foi dada as melhores das cartas na vida, e não têm se calhar muito dinheiro, não têm muita saúde, não têm grandes relações, mas mesmo assim conseguiram conservar um sítio dentro de si que lhes permite experienciar essa felicidade estoica. E a felicidade estoica é muito importante de definir aqui, que não é muito semelhante à felicidade conforme nós definimos hoje em dia. Nós hoje, se calhar, de uma forma geral, obviamente, associamos mais felicidade a uma emoção de entusiasmo, de paixão, de gratificação imediata. Mas isto está longe do que os estoicos consideravam felicidade, do que Séneca considerava felicidade. Para ele, felicidade era uma tranquilidade, era a ausência de prazer e da dor, era o equilíbrio, era estar num local onde não possas ser perturbado pelas ondas do mundo. Isto é muito, muito diferente, mas é a felicidade que pode ser duradoura, porque nós sabemos que toda a felicidade momentânea, toda a gratificação imediata está destinada a desaparecer. Quando nós recebemos, imaginemos, uma prenda de Natal que gostamos imenso, nós ficamos, se calhar, um mês, dois meses, na melhor das hipóteses, felizes, e depois aquilo torna-se rotina. E todo o conteúdo que existia dentro de nós negativo volta a assumir força. Todos os pensamentos, todas as crenças limitantes, tudo. E a única forma, segundo Séneca e segundo os estoicos, de conseguirmos ser felizes é alcançarmos a tranquilidade. E a tranquilidade alcança-se pelo domínio de nós mesmos, pelo culto da virtude e pela eliminação dos vícios. Isto é muito importante, principalmente numa sociedade como nós temos hoje em dia, uma sociedade extremamente consumista, uma sociedade materialista, que acha que vai conseguir atingir a sua felicidade, se não exclusivamente, quase que exclusivamente, apenas pelo consumo de materiais, pelo consumo de bens. E nós sabemos que assim não é, cada vez mais, em vários ramos do conhecimento humano. E finalmente, o último pensamento que eu escolhi para partilhar aqui convosco de Séneca, para também perceberem um pouco mais do seu pensamento, é um que é bastante conhecido dele, mas que acho que tem grande profundidade. Falo deste pensamento: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. É muito importante refletirmos sobre isto. Cada dia, imagina que começamos a considerar de que cada dia é uma vida completa. De manhã, quando acordas, é o teu nascimento. O dia inteiro é o percurso da tua vida e à noite, quando te deitas, é a tua morte. Se assim fosse, hoje, enquanto estás a ouvir as minhas palavras, considerarias que estavas a viver uma vida virtuosa? Estavas a viver bem? Quando te fores deitar hoje à noite, vais-te deitar sentindo: eu cumpri o meu propósito para o dia de hoje e eu posso descansar tranquilamente na noite, porque eu fiz aquilo que eu tinha de fazer, eu cumpri a minha parte e agora posso descansar? Ou vais-te deitar preocupado, vais-te deitar estressado e vais sentir que não deste tudo no teu dia, que não viveste bem no teu dia? Se viveres cada dia assim, com esta máxima de te apressares a viver bem, sentindo que cada dia é apenas uma vida e que cada dia equivale a uma vida, tu tens várias vidas dentro da tua vida, se assim te quiseres chamar, então se calhar algo vai mudar dentro de ti. Porque nós temos a tendência de viver como se fôssemos imortais, quando nós somos na realidade mortais. Nós só nos apercebemos que o tempo é curto quando já falta pouco tempo para deixarmos de ter tempo, para deixarmos de ter vida. Não esperes até aos teus 60 anos, 70 anos, para começar a viver. Não esperes, não adies para o futuro. Faz hoje aquilo que tu amas, faz hoje aquilo que consideras ser o certo, o que é virtuoso. Porque tu não tens garantias de nada, a não ser a garantia deste momento. Tu não sabes onde é que vais estar daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a 10 anos. E por isso, vive cada dia como se fosse o teu último dia. Não no sentido que existe muito atualmente do YOLO, não é? Que é vivermos excessos, prazeres excessivos. Mais uma vez, e nós falamos isto há um bocado, Séneca não está a promover isto, mas sim viver uma vida que faça sentido, uma vida de contribuição, uma vida de expressão de quem tu realmente és, onde tu te tornas mestre de ti mesmo. Estes foram os pensamentos que eu quis partilhar convosco, mas uma coisa também muito importante. Quando eu estive a ler as cartas que ele escreveu a Lucílio, há uma carta que eu achei especialmente importante, onde ele fala de que já chega de memorizarmos os pensamentos dos outros. De que ele diz de que é uma vergonha um homem chegar aos seus 60 anos e não ter tido um único pensamento próprio, um único pensamento de sua autoria, e só conseguir declamar os pensamentos dos outros. É muito importante nós inspirarmos nos outros, mas temos de ter a coragem de sermos os autores da nossa própria vida, de termos experiências, de termos pensamentos que são nossos, para que nós possamos construir o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo, de sermos nós mesmos filósofos. Nós não devemos ser apenas historiadores, nós devemos pensar para nós mesmos, devemos debater-nos intelectualmente com aquilo que está à nossa frente e criar a nossa própria filosofia. Porque a nossa própria filosofia vai ser sempre mais valiosa do que a filosofia que os outros nos possam dar, por muito boa que seja. Por isso, usem estes pensamentos para suscitar curiosidade intelectual em vocês. É muito importante estimular-nos com fontes criativas, mas no final de contas, sejam vocês a dizer: isto é aquilo que eu acho e isto é aquilo que eu não acho, é estas são as conclusões a que eu cheguei até agora. Pensem por vocês mesmos. A filosofia só pode ser viva quando cada pessoa se torna o seu próprio filósofo, quer procurar a verdade, quer encontrar a verdade e quer construir a sua própria visão do mundo. Sem isto, a filosofia morre. Nietzsche dizia uma coisa que eu sempre achei fascinante, que é: parem de pagar aos filósofos e aqueles que sobrarem são os verdadeiros. Completamente verdade. Aqueles que pensam por si mesmos, que fazem filosofia todos os dias dentro de si, são os verdadeiros. Não apenas aqueles que estão a debater ideias dos outros. É muito importante, e é por isso que eu também faço isto, que é apresentar as melhores ideias possíveis, contribuir com isso, mas nunca se esqueçam de pensar por vocês mesmos. E este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, também sigam o nosso podcast, caso ainda não tenham feito, partilhem com alguém que também tem essa semente filosófica, e vemo-nos no próximo domingo. Tenham uma boa semana.